Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de novembro de 2020, e somos todos mais ou menos como aquele gato do Schrödinger naquele experimento, na verdade um experimento intelectual, um experimento mental da física quântica. Até vale a pena um parêntese, em nenhum momento alguém acreditou que pudesse haver um gato morto-vivo. O que acontece é que o Schrödinger, que é um dos pais aí da física quântica, quando ele pensa ali naquele princípio da incerteza, ele começa a imaginar quais seriam eventuais consequências, se aquilo poderia levar a algum tipo de inconsistência. E aí ele imagina esse cenário que você coloca um gato numa caixa fechada. Colocar um gato numa caixa, para quem tem gato sabe que isso é quase que automático, o gato vai sozinho, gatos têm uma estranha fixação por caixas, fechar já são outros 500, mas, tirando esse aspecto felino da história, a ideia é que você teria dentro dessa caixa um dispositivo, que seria um dispositivo tóxico, um dispositivo letal, que poderia disparar a qualquer momento. Não vou entrar nos detalhes, mas ele é aleatório, você não sabe quando que aquele negócio ia disparar e se aquilo disparasse o gato ia morrer. Então se você fecha a caixa, você não sabe se o dispositivo disparou ou não. Como você não sabe se o dispositivo disparou ou não, você não sabe se o gato está morto ou se o gato está vivo. Isso foi só um exercício mental que o Schrödinger fez e que representa de uma certa maneira não só o que está acontecendo na América, mas por tabela com praticamente todo mundo. Está todo mundo em suspenso, enquanto ninguém sabe direito que rumo as coisas vão tomar. Tudo pode acontecer. Pois bem, então, como eu já tinha acho que meio previsto, essa história vai longe. Eu sugiro, inclusive, a vocês que não acompanhem isso minuto a minuto. Isso é masoquismo, porque não é o tipo de coisa que se decide no minuto a minuto. É preferível dormir e acordar daqui a uma semana do que ficar se torturando. Porque muitas vezes um telejornal, ele tem que encher linguiça. Ele está ali, ele vai ter que... Ele tem horas e horas de espaço na programação, ele tem que encher linguiça. Então, pois bem, minha dica é... Leia outras coisas, assista outras coisas, ouça outras coisas. E foi o que eu fiz, por isso que eu tenho algumas histórias curiosas para comentar com vocês aqui no Radinho. E uma delas nem é tão nova assim, mas é bastante perturbadora. E eu fico pensando também quais seriam os desdobramentos disso. Pois bem, um personagem aqui no Twitter, não conheço, eu só descobri esse post dele porque eu sigo um canal divertidíssimo, recomendo a vocês. O canal chama Internet of Things, Internet das Coisas, chama Internet of Shit, Internet de Cocô. Na verdade, é um canal que tira sarro, é um canal satírico, é um canal de humor, que fica denunciando essas barbaridades que agora, sei lá, até tua caneca de café precisa de update, até tua cafeteira pode ser hackeada, até tua geladeira pode pedir uma senha. Então é muito divertido, é uma crítica bastante... E não é uma crítica feita do sofá. Normalmente o que tem ali são histórias concretas de gente experimentando coisas completamente surreais com essas coisas conectadas. E aí esse Internet of Shit justamente retuitou o post de um cidadão ali que tinha comprado um clone. Ele deve ter entrado, sei lá onde, no AliExpress, algum desses sites malucos, e comprou um clone de uma dessas pulseiras de fitness da Amazon. Na Amazon, eu não sabia, mas ela tem uma pulseira para quem faz ginástica, acho que chama Halo. E o cara comprou um clone disso e isso vem com um aplicativo. E ele mostrou que o aplicativo... Gente, isso é absolutamente surreal, tá? O aplicativo tem uma tela onde ele mostra o tom geral, de alegria, de tristeza, de depressão, de raiva, de tudo que esse personagem fala. Porque a pulseirinha tem um microfone e o aplicativo está analisando o que o fulano fala para dizer, olha, as pessoas estão ouvindo você dessa maneira, elas vão achar que você é uma pessoa alegre, ou depressiva, ou chata, ou é que nem o René, não sei. Que pesadelo, um aplicativo que conversa com a sua pulseira de ginástica, que deveria, em princípio, medir a sua saúde física, seja lá o que for, mas que, na verdade, está tentando emitir um julgamento sobre a sua sociabilidade, sobre o quanto você é adequado ao convívio social. Isso é um pesadelo. Isso só poderia vir da China. Na China, essas informações todas devem estar indo direto para o governo. Isso deve afetar provavelmente aquele seu score, naquela nota que eles te dão em termos de cidadania. Imagine você se o teu celular, ou se o meu celular, todo santo dia, fala: Renê, pensando bem, você não anda muito bem-humorado, aquela piada que você fez no radinho é um pouco sarcástica. Imagina se você tivesse, né, um grilo falante enchendo a sua paciência todo santo dia sobre a impressão que você passa. E aí, meu, se ainda fosse só a impressão que você passa para os outros, talvez até fosse benéfico, não é? Alguém, né, dizer para o Bolsonaro: olha, você é um ogro todo santo dia, né? Você é um imbecil, você é um imbecil, você é um imbecil todo santo dia. Mas o problema é que isso certamente não para por aí, isso certamente sobe para o governo, né? Deixa o Bolsonaro saber disso, ele vai adorar ter lá um relatório diário de quantas pessoas continuam infelizes, né, nesse mundo ditatorial que ele está tentando construir. Isso é um absoluto pesadelo. Pois bem, tudo isso a partir de um mero tweet do Internet of Shit. Pelo menos agora vocês conhecem um canal novo. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para comentar com vocês. Eu tinha prometido, mas eu vou fazer um pouco aqui de novela, já vou chegar lá. Tem uma questão interessante. Há algum tempo eu já venho criticando esse projeto do Elon Musk de colocar, sei lá, dezenas de milhares, não sei quantos satélites o cara está colocando em órbita. Ele está enchendo a órbita do planeta de satélites que, em princípio, serviriam para distribuir internet e tal. Está todo mundo meio nessa onda, né? O Google tinha um projeto parecido, o Facebook tinha um projeto parecido. Pois bem, assim que ele colocou esses satélites no ar, os astrônomos quase infartaram, porque o satélite dos caras brilha. Agora imagina que inferno, o astrônomo está lá com um telescópio tentando analisar o universo, passa, né, um enxame de vagalumes do Elon Musk. A comunidade científica está surtando. Elon Musk prometeu que agora eles vão brilhar menos, mas ele vai continuar colocando um monte de satélite, né, em órbita. A questão não para por aí. A questão vai mais longe, porque algumas notícias que eu tenho para comentar hoje com você, que são, na verdade, de interesse muito específico, por exemplo, um fenômeno que os astrônomos não tinham a menor ideia da origem, é o que eles chamam de pulso rápido, fast radio burst, é um pulso rápido de rádio. Na verdade, é assim, os caras têm, além de telescópios ópticos, né, que medem a luz, que recolhem a luz, eles têm telescópios que medem ondas de rádio, que recebem ondas de rádio. É assim que eles conseguiram, né, entre aspas, ouvir ou enxergar, né, aquela primeira emissão de luz no começo do Big Bang. Aquilo não dá mais para enxergar, né, já não é mais luz visível, já a frequência baixou muito, já é rádio, então você precisa de um radiotelescópio. Então existem radiotelescópios desvendando aí o universo, mas de vez em quando os caras lá estão, e são enormes, né, tem lá 50 metros de diâmetro, é um negócio gigantesco. Tem uma rede que se chama Deep Space Network da NASA, que na verdade são três telescópios em continentes diferentes, funcionam como se fosse um só. Né, realmente é uma coisa muito, muito, muito poderosa e muito ambiciosa do ponto de vista até de engenharia. E por que eles precisam ser tão grandes? Porque o que eles estão tentando medir, como o próprio Carl Sagan já disse lá atrás, se você pegar a força de todos os sinais que o sistema solar manda para a gente, equivale a um floco de neve caindo no chão. Então são sinais muito tênues, por isso que você precisa de radiotelescópios enormes para descobrir essas coisas. Pois bem, esses caras estavam ali tentando ouvir, tentando localizar fontes de raio-x, tal, de vez em quando vinha bum, né, um flash de rádio muito curto, mas milissegundos, curtíssimo, mas com tanta energia quanto o nosso Sol inteiro funcionando durante anos. Pega toda a energia que o Sol emite durante anos e você concentra isso numa fração de segundo. Que estranho, o que é isso? Da onde vem esse flash? Né? Por que é tão concentrado? Por que é tão curto? Alienígenas? Não, Não, é todo mundo quebrando a cabeça. Pois bem, agora eles têm uma pista de que isso talvez venha de um tipo específico de estrela de nêutrons chamada magnetar, que tem um campo magnético completamente absurdo e que, bom, conseguiram lá fazer uma observação de um desses flashes e talvez eles, né, a primeira vez que a gente consegue atribuir isso a alguma coisa que está acontecendo de verdade em algum lugar nesse céu gigante. Ok, tá bom. Mas acontece que esse tipo de coisa só é possível se os radiotelescópios não tiverem o quê? Muita interferência. Esses radiotelescópios são tão sensíveis que eles são instalados em lugares muito isolados, ninguém pode usar o telefone celular a uma distância gigante, forno de micro-ondas, nem pensar. Pois bem, eles realmente precisam de muito, muito, muito silêncio, de muito isolamento. O que acontece? Né? Dessa vez não foi o Elon Musk, mas o que acontece, o governo americano estava solicitando à Nokia um plano para colocar antenas de 4G na Lua. Por quê? Né? Por que você precisa de 4G na Lua? Né? Eu preciso de 4G, sei lá, na Vila Madalena, que pega muito mal ali. Pois bem, porque eles imaginam explorar a Lua e eles vão precisar de conectividade, etc. E tal. Os astrônomos estão apavorados, porque se você colocar antena de 4G na Lua, dançou, né? Vai ser uma interferência absolutamente brutal. Então, eu estou contando essa história que tem só um interesse muito pequeno, mas só para mostrar como nem sempre os interesses convergem, né? Nem sempre as pessoas conseguem sentar na mesa e conversar e chegar a algum acordo sobre alguma coisa interessante. Uma das histórias mais legais, mudando completamente, esquecendo um pouco a questão cósmica, esquecendo o Elon Musk, vamos voltar para o nosso querido planeta, é uma história que, puxa, parece filme, né? Um casal de surfistas na Irlanda, norte ali da Grã-Bretanha, né? O que acontece? Eles estavam na praia andando e viram uma garrafa. Eles olharam uma garrafa na praia, não era nenhuma rave, não era nenhuma festa, né? Não foi ninguém responsável. A garrafa tinha coisas dentro, tinha fotos, tinha textos, tinha objetos. O cara falou, cara, que legal, achamos uma mensagem na garrafa. Né? Faz lembrar aquela música do Sting, do The Police, Message in a Bottle. Pô, que legal, vamos abrir esse troço para ver o que, que é. Abriram com certo cuidado, né? Podia ser, sei lá, algum trote. Abriram e tinha fotos, cartas, objetos, lembranças. Do quê? De uma equipe de exploradores do Ártico, uma equipe russa. Tá? Na verdade, eu comentei aqui recentemente, né, que a Rússia, já ia falar a União Soviética, a Rússia está ali investindo bastante no Ártico por razões geopolíticas não muito nobres, tal, não só científicas, mas um desses quebra-gelos, que são aqueles navios impressionantes, que eles vão atravessando o gelo, né, coisa maluca, a equipe resolveu fazer uma graça, eles pegaram uma garrafa e colocaram vários souvenirs ali dentro e deixaram em cima do gelo do Ártico, deixaram ali. Né? Quanto tempo vai demorar para alguém achar uma garrafa no gelo do Ártico? Está sempre congelado, certo? Pois bem, eles imaginaram que aquilo ia ficar 50, 60, talvez 100 anos, né? Até alguém achar aquilo, era realmente uma cápsula do tempo. Quanto tempo demorou? 2 anos. Na verdade, a cápsula foi deixada em 2018. E por que só demorou 2 anos para essa garrafa chegar na Irlanda? Vamos nos lembrar que a garrafa viajou 4 mil quilômetros pelo mar, então tem que, nesses 2 anos, aí, uma boa parte do tempo ela passou boiando, certo? Certo. Pois bem, por que só demorou 2 anos e não, sei lá, décadas? Simplesmente porque o Ártico está derretendo como se não houvesse amanhã. Essa foi, engraçado, isso deveria ter mais repercussão, né, porque é um daqueles sinais completamente gritantes do quanto o Ártico está derretendo. Você deixa uma mensagem numa garrafa lá achando que vai, né, gerações depois, todo mundo já vai ter morrido, sei lá, arqueólogos do futuro, alienígenas. Não! 2 malucos na costa da Irlanda, 2 anos depois, acham o raio da tua garrafa, porque o Ártico está derretendo. Pois bem, parabéns para a humanidade. Hoje, realmente, o Radinho vai pular de lá para cá, aleatoriamente, vai ter bastante, vai, tá difícil fazer alguma conexão entre algumas coisas aqui. Tudo bem, é do radiotelescópio, acho que até dá para fazer algumas conexões. Talvez tenha. Ah, tem. Bom, então tá bom, mais uma história astronômica aqui, interessante. Usando radiotelescópios, cientistas descobriram em Titã. Titã é uma lua de Saturno. É uma lua muito bonita, né? É bonita a lua, porque ela é meio branca, manchada de marrom, assim, parece um cappuccino, um sorvete de cappuccino, uma bola de sorvete de cappuccino, ali perto de Saturno. E Titã merece uma atenção extra, né? Uma atenção especial, porque Titã tem muita água, e talvez água líquida no subsolo, e talvez uma atmosfera mais espessa que a nossa, se bem que é uma atmosfera que eu não recomendo, né? É porque é tóxica para nós. Mas de qualquer maneira, é um ambiente onde, sei lá, a vida poderia surgir. O que acontece é que astrônomos descobriram na atmosfera de Titã um composto químico, né? Uma molécula que não deveria estar ali dando bobeira, né? Porque a molécula chama como é que é a história? Putz, eu não vou lembrar. Ciclopropililalalalalala. Na verdade, são três átomos de carbono em anel, né, ligado a alguns átomos de hidrogênio. É uma molécula que, em princípio, ela não é tão especial assim, exceto pelo fato de que ela dura pouco. Ela normalmente se combina rapidamente, ela não é a coisa mais estável do mundo. Então, se tiver qualquer coisa acontecendo, ela se dissolve, tá? Então, quando você encontra moléculas assim fresquinhas, alguma razão tem. Ou alguém está fazendo, ou alguma coisa está criando essas moléculas sem parar, o que é estranho, né? Ou então ninguém sabe. Então, né, parece aquela história que a gente viu recentemente de Vênus. E aí vou até fazer um comentário curioso aqui. Quando a gente vê, por exemplo, Titã, eu falo que Titã é bonito visualmente, é porque a sonda Cassini entrou em órbita de Titã e tirou várias fotos em alta resolução, então a gente tem fotos reais da superfície de Titã. Oh, que legal! Obrigado, NASA. Mas Vênus, a gente também tem uma boa ideia de como é que é a superfície de Vênus. Mas não sei se você já olhou em algum telescópio e tal. Vênus, quando você olha, ele é uma bolinha azulada, ele parece uma nuvenzinha. Parece uma nuvenzinha porque realmente Vênus está coberto de nuvens um tempo todo. Não tem como você enxergar o solo de Vênus. O Vênus tem solo, é um planeta rochoso, né? Mas você não consegue ver porque ele está o tempo inteiro coberto por uma atmosfera impenetrável. Mas como é que a gente tem alguma ideia de como é que são os vulcões de Vênus, etc. e tal? Porque num certo momento uma sonda da NASA ficou, já esqueci, acho que era Magellan, se não me engano, ficou dando voltas ali em órbita de Vênus, com radar, usando de novo, né, rádio, para tentar. Por quê? Porque o rádio atravessa as nuvens, você consegue com radar, entre aspas, enxergar a superfície de Vênus através das nuvens. De novo, estamos falando aqui de radioastronomia. Muito interessante essa história. Mas vamos lá, vamos para outra coisa completamente aleatória, já que a gente falou do gato de Schrödinger. Hoje realmente, né, a gente está de lá para cá, sem consolidar em lugar nenhum. Mas tem uma história muito interessante aqui sobre a Dinamarca. Ok, então, sobre a Dinamarca, mas o que sobre a Dinamarca? E essa é a coisa mais estranha. Não, você nem sempre se ouve falar da Dinamarca, não, não, não é um país assim que aparece no noticiário toda hora. Mas ele vai aparecer no noticiário por uma razão que é um pouco aflitiva. O que acontece é que a Dinamarca, eu não tinha a menor ideia disso, é o maior produtor mundial de pele de mink. Mink, eu sempre ouvi falar em casaco de mink, que é um troço que custa, sei lá, dezenas de milhares de dólares, é caríssimo, né? É o preço de um carro, né? E aí você ainda corre o risco de algum ativista jogar tinta em você porque você está usando uma pele animal. Pois bem, um casaco de mink vem de um mink. E se você me perguntasse como é que é um mink, eu não ia ter a menor ideia, eu não ia saber se era um urso de 2 metros de altura, se era uma taturana peluda, eu não sei lá como é que é um mink. Mas, cara, o mink é um animal muito bonitinho, ele parece um furão, parece uma fuinha, só que com uma pele um pouco mais bacanuda, né? Mais legal. O que acontece é que a Dinamarca tem fazendas desses bichinhos lindos que eles matam para fazer casaco. Eu não tinha ideia, que coisa sinistra, uma fazenda que você vai pegar um bicho muito bonitinho, muito simpático e vai matar só para fazer casaco. Uau! Ok, o que acontece? Isso já é esquisito por si só. O que acontece é que nessas fazendas eles detectaram nesses minks, que não estou brincando, o bicho é bonito mesmo, dá para ter um de estimação, não sei se ele é simpático. O que acontece, eles detectaram que esses animais estão infectados com alguma variedade do coronavírus que pode ser passada para humanos. Ai, não, de novo não, né? De novo o coronavírus pulando de espécie para espécie, que cara promíscuo, né? Cara chato. Pois bem, então a Dinamarca, por conta disso, decidiu abater os minks. Quantos minks? 5, 6, 17 milhões de minks. Deve ter mais mink do que dinamarquês no mundo. Eu falei, hã? Vocês vão abater 17 milhões de criaturinhas fofas? E vocês tinham, bom, vocês iam matar de qualquer maneira para fazer casaco, aliás, haja casaco, né? Eu nunca vi um mink pessoalmente, com 17 milhões de mink, eu devia ter um tapete de mink em cada consultório de dentista, mas vão ter que matar. Então, se você tem apreço pelos animais, se isso te aflige, lamento informar, mas 17 milhões dessas criaturas fofas que iam ser abatidas de qualquer maneira para que alguém bilionário pudesse desfilar, né, em alguma festa na Rússia, né, algum oligarca amigo do Putin, sei lá o que for, eles vão ser abatidos por causa do coronavírus. É bastante sinistro. Voltando um pouco para a questão climática, tem um artigo extremamente interessante. Eu estava comentando com vocês sobre uma série de um podcast da BBC chamado The Compass. A série se chama Climate Wars, Guerras do Clima. Eu falei sobre as guerras, né, os conflitos que estão sendo provocados por mudanças climáticas no Paquistão, na Índia, no Egito. Pois bem, a coisa chegou mais próxima. E eles fazem esse episódio dedicado não só aos Estados Unidos, como também à América Central, que faz fronteira com os Estados Unidos. A história é a seguinte, o episódio começa justamente entrevistando o que se chama nos Estados Unidos de prepper. Prepper são os completos paranoicos que acham que o mundo vai acabar de uma maneira ou de outra, vai acabar em algum tipo de guerra civil, seja lá o que for, e são aqueles caras que estocam alimentos, estocam água, têm um abrigo nuclear e andam armados, têm armas, fazem treinos o tempo todo para sobreviver no meio do mato. Bom, prepper é uma cultura à parte, né? Acho que eles já apareceram no radinho uma vez ou outra aqui. Eles começam entrevistando um prepper que falou, olha, é o seguinte, cara, a casa está caindo, porque eu moro aqui na Califórnia, e com esses incêndios todos, o que acontece é que pessoas oportunistas começam começam a saquear as casas, e a gente tem que se defender. Então eu tenho aqui um fuzil, tenho arma, etc e tal, a gente tem que se, porque realmente a polícia não vai dar conta quando a gente tiver a desordem generalizada. Existe inclusive uma expressão em inglês, SHTF, que é shit hits the fan, quando o cocô bater no ventilador. Então essa situação de caos social, eles têm uma sigla, caso você veja, SHTF, quer dizer que realmente quando a casa caiu. E aí, pô, mas você fala, por que o cara está tão paranoico assim? Tudo bem, os incêndios, tal, uma coisa horrível, mas é que, né, tudo indica que isso não vai parar, né? Aliás, tem um artigo aqui muito interessante prevendo mega secas. Mega secas nos Estados Unidos são secas que não é que duram um ano ou dois, são secas que duram décadas. Um outro artigo que eu vou passar o link para vocês aqui num podcast do Inside Science. Eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa a respeito disso, mas há 100 anos atrás, quando os Estados Unidos começam a se expandir na direção da costa oeste, né, os Estados Unidos pareciam um pouco o Brasil, né, só estava ocupando ali a costa leste e o sul. O sertãozão ali ninguém estava ocupando. Num certo momento tem a corrida do ouro da Califórnia e todo mundo vai para o oeste, né, uns cento e poucos anos atrás. E coitados dos índios, coitados dos bisões e tal, e aí finalmente os americanos dominam o território todo. Pois bem, nessa história de dominar o território todo, eles começaram a explorar essa região para a agricultura de uma maneira desastrada. Eles não respeitaram a maneira como a natureza funcionava. O que acontece? o solo ressecou, começou a criar poeira e começou a criar tempestades de areia horrorosas, assim, uma coisa que parece aqueles filmes de Sessão da Tarde da Múmia, né, aqueles paredões de poeira vindo na sua direção, cobrindo tudo. Isso se chamou Dust Bowl, né, aconteceu mais ou menos na mesma época da Grande Depressão. Pois bem, satélites estão mostrando que a poeira está crescendo 5% ao ano, já em 20 anos isso quer dizer que ela praticamente dobrou, e nada impede que, se essas secas acontecerem, realmente você tenha, além da seca, da falta de colheita, da fome, etc. e tal, você tenha essas tempestades de pó. Pois bem, voltando para o bendito Prepper, né? Então, já está acontecendo, e o podcast avança um pouco mais e ele mostra que os militares americanos tem relatórios, tem inclusive livros. Um dos relatórios se chama Hell Breaks Loose, né, quando o inferno realmente abriu as portas do inferno, que é um título bastante bom para um relatório do Pentágono, não é? Que é justamente o caos social provocado não só por mudanças climáticas, mas por migrações de populações famintas. O pesadelo dos caras é que, de repente, o pessoal da América Central, do México, invada os Estados Unidos em busca de condições econômicas e climáticas melhores. Então, isso já está na cabeça dos americanos, os militares americanos também já estão conscientes disso, e aí o programa faz o quê? Ele vai tentar entender o que está acontecendo no México, que é o vizinho mais próximo. E o México está sendo, né, realmente está sofrendo na própria carne as mudanças climáticas, e tem uma questão que realmente me deixou bastante perturbado. Vamos pensar em narcotráfico. Quando você pensa em narcotráfico, você deve pensar, sei lá, naquelas séries da Netflix, Colômbia, cocaína, heroína, né? Os caras focando nessas substâncias psicotrópicas. Pois bem, o México, né, o narcotráfico está querendo diversificar, né? Eles são, afinal, empreendedores bastante agressivos, e eles estão investindo, sabe o quê? Numa coisa que o Ocidente consome, adora, né? Dá um lucro danado. O que, que é? Algum tipo de droga? Haxixe? Não. Abacate. 3/4 dos abacates americanos que se consomem nos Estados Unidos vêm do México. E o abacate dá um lucro danado. O que acontece? Os narcotraficantes começaram a tentar a controlar a produção de abacates. É surreal. Deixa o PCC descobrir isso. Se é que já não descobriu. Né? E aí o que acontece? Não só eles estão ali dominando com violência, aterrorizando todo mundo, como eles estão, para expandir as plantações de abacate, eles estão desflorestando florestas que deveriam ser protegidas por leis internacionais. Tá? Então, se a gente está achando ruim aqui o pessoal do agronegócio queimando a Amazônia, no México as florestas estão sendo abatidas, estão sendo, né, completamente dizimadas por narcotraficantes querendo plantar abacate. Tem outra questão, que é a seguinte: isso não só impacta a natureza, mas como impacta o meio de vida de populações mais pobres. E para completar, o abacate é uma esponja, porque ele consome muita água. A plantação de abacate consome água numa quantidade brutal. Isso impacta, inclusive, a agricultura normal, numa região que já é árida. Se você desloca, né, toda a água para o abacate, não sobra água para ninguém. Eu já tinha comentado em algum episódio do Radinho sobre uma história semelhante no Chile, se eu não me engano, né, em que, de repente, agricultores estavam sofrendo pela falta de água que estava sendo monopolizada pelo grande agronegócio chileno do abacate. Pois bem, quantas coisas que a gente não podia imaginar, não é mesmo? Né? Então, não só, de repente, a volta do Dust Bowl, de repente, os incêndios na Califórnia, mega secas na América, a América sendo invadida pela América Central, como também a história dos narcotraficantes de abacate. Realmente é um Radinho cheio de surpresas hoje. Mas eu vou tentar comentar com vocês. Aliás, duas questões interessantes aqui. Isso eu vou ler com um pouco mais de calma, mas acho que já dá para comentar. Um artigo bastante interessante num site sobre genética, sobre a evolução humana. No que acontece? Eu acho que eu estava comentando ontem, né? Ou anteontem, não lembro. Que há uns 600 mil anos, né? estávamos todos felizes e contentes na África, aí de repente uma leva, né, dos nossos ancestrais resolve ir embora, né, e vai lá, ó, tchau, fui. E aí vão lá para a Europa, para o norte da África, e eles viram os Neandertal. E a gente fica lá na África mais um bom tempo, e depois, sei lá, centenas de milhares de anos depois, a gente se expande. Ok, né, e acaba matando todos os Neandertal. Ok. Pois bem, a questão que esse site se pergunta aqui, que esse artigo se pergunta, é a seguinte. É interessante porque, tá legal, vamos imaginar que os nossos ancestrais, que a gente conseguiria mais ou menos se identificar como os nossos ancestrais, 500 mil anos atrás. Ok, eles certamente eles dançavam, eles cuidavam dos seus filhos, eles tinham rituais funerários, eles tinham algum tipo de arte, né? Eles tinham ali várias coisas que seriam bastante familiares para a gente, né? Do ponto de vista de comportamento, de valores, de emoções. Né? 400 mil anos atrás, se a gente fosse numa festa, a gente estaria em casa. Ok? Mas o que acontece? Durante muito tempo, as ferramentas que esses caras produziam eram as mesmas. Durante 200 mil anos, que é muito tempo, as ferramentas praticamente não se alteram, não tem evolução nenhuma. De uma hora para outra, né, num espaço de 50 mil anos, bum, a coisa dá um salto muito, muito, muito difícil de entender. Tanto é que os antropólogos, os cientistas chamam esse do grande salto cognitivo. Alguma coisa acontece com a nossa cognição, que de uma hora para outra as nossas armas ficam muito melhores, a nossa arte, as pinturas nas cavernas fica muito mais interessante. O que aconteceu? E é muito interessante porque talvez, do ponto de vista biológico, aparentemente não aconteceu nada. Se você pegasse alguém de 50 mil anos atrás e botasse na escola agora, o cara aprenderia relatividade, física quântica, porque aparentemente o cérebro do cara era do mesmo tamanho. Né? Então, o que será que aconteceu? Será que foi uma mudança genética mesmo? Será que foi uma mudança biológica? E embora esse seja um site de genética, o que eles intuem aqui é que o que acontece é que provavelmente a população aumentou por causa de uma inovação ou outra, porque a gente começou a explorar novos territórios. Esses novos territórios, de repente, propiciaram mais alimentos, mais abundância, nasceram mais crianças, aumentou a probabilidade de nascerem outros Einsteins e Steve Jobs, gente mais inteligente, os nossos grupos ficaram maiores e isso talvez tenha turbinado as mudanças culturais. Então, provavelmente, do ponto de vista biológico, a gente não mudou tanto assim nas últimas centenas de milhares de anos, mas talvez tenha sido um desdobramento simplesmente dos nossos grupos maiores e mais complexos que teriam inventado mais coisas e criado novas maneiras. O que é muito interessante, porque coloca a importância da evolução, da cultura, né, da cultura como também uma plataforma aí de evolução. E falando em genética, tem um outro artigo muito interessante aqui, é sobre altura. Altura. Por que algumas pessoas são mais altas? Quando começou essa história toda do DNA, da gente entender a genética, de mapear o genoma humano, a gente achou que, bom, vamos achar o gene da altura, né? Algum gene que explique por que, né, uns mais, são mais altos e são mais baixos. E já havia pistas de que certamente a altura de uma pessoa teria a ver com a genética. Como? É só observar gêmeos, né? Se você observa gêmeos, você percebe que 80% da altura, pelo menos, você explica pela semelhança genética, ok? Então vamos analisar aqui os genes humanos. Aí o que acontece? Vamos isolar quais são os genes que influenciam a altura. Aí eles conseguem isolar, identificar 40 genes diferentes que podem influenciar na altura. Quando eles vão ver, esses 40 genes têm um efeito aí de 10%. Eita nós, então não deve ser mais genes. Então amplia, amplia, amplia. Bom, descobrimos aqui 3 mil genes. Isso consegue explicar 20% da altura. Moral da história, agora eles chegaram a um pacote que tem quase 10 mil genes que conseguem explicar quanto que é 40% ou 50% da altura. Foi o máximo que eles conseguiram descobrir até agora. Quer ver? 10 mil genes, quanto por cento? Mas o que é muito interessante, 40, 50% da altura da gente. Isso é muito interessante porque coloca em xeque aquela esperança que a gente tinha que o código genético fosse como um código de computador, né? Ah, eu achei aqui, né, o códigozinho que dá o tamanho do nariz, de, sei lá, de órgãos sexuais mais ou menos importantes. É, não, são milhares de genes atuando em conjunto, né? Essa história dessa complexidade genética eu acho absolutamente fenomenal. É bom para a gente parar de achar que é uma coisa tão simples assim. É sempre um monte de coisas. Muito interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem um artigo que eu acho que eu comentei rapidamente ontem. Vamos ver se eu consigo. Ah, não, antes disso, vai. Eu estava falando o tempo todo aqui de radioastronomia, não estava? Pois bem. Há 43 anos atrás, a gente mandou para o espaço, não é que mandou para o espaço, não é que a gente explodiu, né? Mas a gente mandou realmente, né, para o cosmos, uma sonda chamada Voyager 2. Isso já foi assunto no radinho inúmeras vezes, o Carl Sagan colocou lá um disco com sons da Terra. Pois bem, mandaram a Voyager a toque de caixa, eles tinham que aproveitar uma certa janela astronômica, porque os planetas estavam num alinhamento muito bom ali, e não é nem uma questão de astrologia, não era Mercúrio retrógrado, não. É simplesmente porque para as sondas se deslocarem pelo sistema solar, é legal se elas pegarem carona na gravidade dos outros planetas. Só que aí os planetas têm que estar no lugar certo ali, eles têm que estar, né? Ó, quando eu chegar por ali, Marte vai estar por acolá e eu vou pegar uma carona. Pois bem, tudo estava favorável, eles, bum, cuspiram lá a Voyager 2 há 43 anos, e a Voyager 2 está para lá de Bagdá. Ela tá. Imagina a distância da Terra ao Sol. São 180 milhões de quilômetros, né? Se eu não me engano. Ah, tá bom, essa distância média da Terra ao Sol, os astrônomos chamam de unidade astronômica, tá? Então, o Sol está a uma distância de uma unidade astronômica, ok? Por definição. A Voyager está a 125 vezes essa distância. A Voyager hoje está a 125 vezes a distância da Terra ao Sol. Ela já saiu do sistema solar, está lá longe. E é bom, você fala, bom, ok, perdemos, tchau, foi bom, muito obrigado, né? Prestou bons serviços. Mas a história é mais interessante do que isso, porque, na verdade, a gente ainda consegue se comunicar com a Voyager 2. E aí tem toda uma história. Ah, ela teve que tomar um outro rumo, ela mudou de direção, ela foi para lá, foi para cá, agora os telescópios, só um radiotelescópio consegue conversar com a Voyager 2. Bom, conseguiram dar um upgrade nesse telescópio para ele conseguir, né, ter sensibilidade. Imagina, cara, tem lugar que o celular não funciona aqui em São Paulo. Agora imagina você pegar o sinal de rádio de uma sonda de 40 anos atrás, que funciona na base de uma pilha nuclear de plutônio, né, que já está acabando a pilha dela também. Imagina, o negócio está 125 vezes mais longe que o Sol e você consegue se comunicar? Pois bem, deram um upgrade no telescópio aqui e tal e conseguiram mandar um comando para a Voyager 2. A Voyager 2 está tão longe que demora 17 horas para o negócio ir, 17 horas para o negócio voltar. Bom, deram um sinal, falaram, olha, faça tal coisa. Cara, no dia seguinte, pois não. Eu acho absolutamente sensacional que a gente consiga ainda se comunicar, não só com alguma coisa que está tão longe assim, que demora, né? A gente está 17 horas no passado, por assim dizer, mas num aparelho que foi lançado há 43 anos. Quanto tempo o teu celular dura? 2 anos, no máximo, né? Pois bem, a Voyager 2, por sorte, não foi feita pela Apple, né? Porque senão a bateria já tinha ido para o espaço, não ia ter como substituir. Mas vamos tentar agora entrar num assunto que ontem eu meio já cantei essa bola, mas que eu acho que vale a pena dedicar um pouco de atenção aqui, que é um assunto muito curioso sobre consciência. Consciência, não aquela coisa que o Bolsonaro não tem, né? Não aquela coisa que o Trump nem sabe que palavra é essa, né? Que os caras fazem umas coisas de louco e vão dormir tranquilos. Não é esse tipo de consciência. Consciência é essa sensação de que eu estou aqui de pé, né, diante de um microfone, segurando o celular na mão, tentando lembrar, apesar da minha memória já meio capenga, né, assuntos para conversar com vocês. Essa consciência humana, que a gente sempre achou ainda mais com base em algumas religiões, etc. e tal, que fosse um privilégio nosso, que fosse um sinal de quanto a gente é especial, né? Que fosse realmente o sinal do ser humano, a nossa consciência. Se tem uma coisa que eu venho tentando mostrar no Radinho ao longo desses últimos anos, é que isso não é bem assim. Né? Não é bem assim, não é tipo 0 ou 1, nós temos consciência e o resto não tem. Eu acabei de falar aqui de criaturas que têm primatas, que têm empatia, compaixão, justiça, etc. e tal. Eu não sei, essa história de que a gente é especial não funciona mais. Mas o que é interessante aqui é o cara vai dar uma volta e a história é a seguinte, ele fala, olha, a biologia, quando vai falar, sei lá, sobre, por exemplo, o vírus, o coronavírus. Eu falo, ah, o coronavírus, na verdade, o que o coronavírus quer é entrar dentro da sua célula e lá dentro ele procura. E aí, a maneira que você conta uma história dessas, quando você conta o que o coronavírus quer e o que ele decide, o que ele pensa, isso é um delírio, porque o coronavírus não pensa. Né? Aliás, a célula do seu sistema imunológico, ela também não quer nada. Né? Quando você projeta numa outra coisa que não é humana, um comportamento que é humano, isso se chama antropomorfizar. Antropos, né, ser humano, morphs, forma. Então, você está projetando. Quando você fala, ah, o meu cachorro disse que o outro cachorro não falou nada. Né? Bom, a gente antropomorfiza. Mas o que ele fala é que os biólogos têm tanto trauma dessa história de antropomorfizar, ou seja, de atribuir ao seu estômago, ao seu intestino, a um micróbio, algum tipo de, digamos, vontade, que eles talvez tenham ido longe demais. Né? Eles acabam encarando ou descrevendo isso, ou inclusive pesquisando, como se a vida, mesmo na mais simples, ela fosse simplesmente mecânica, como se ela fosse simplesmente química, como se ela fosse simplesmente vazia de qualquer, vamos chamar, esse é um nome interessante, agência. Agência é a capacidade de agir de uma maneira deliberada, né? Agir de uma maneira deliberada. É uma coisa que qualquer crianças, a partir de uma certa idade, elas começam a ter essa noção de agência. Bom, se a porta bateu, é porque alguém bateu a porta. Né? Isso é, você começa a imaginar que as coisas têm agência. Aí a criança vai inclusive confundir, ela vai achar que o vento quis bater a porta. Né? O vento não tem agência nenhuma, o vento não decidiu nada, o vento não quis. Né? O vento bateu a porta, mas né, não vamos aí antropomorfizar o vento. Pois bem, mas talvez por excesso de precaução, os biólogos tenham ficado meio traumatizados com essa história e sempre resistiram muito a tentar imaginar que a consciência existisse de alguma maneira além do ser humano. E aí o que esse cara, o artigo é muito bom, vale a leitura, eu acho que eu inclusive não vou ser capaz de passar aqui toda a sutileza, toda a beleza, toda a riqueza desse artigo, então como sempre o Radinho é sempre um convite para vocês explorarem por conta própria, né, alguns assuntos, mas o que ele fala é o seguinte, imagina que você comprou para o seu filho de Natal um carrinho de controle remoto e o bicho vem absolutamente desmontado, tá? Completamente desmontado, um monte de pecinha solta e o manual está em coreano e você não fala coreano, né? Então, a vida orgânica é como se você pegasse essas pecinhas todas, zilhões de pecinhas, você coloca numa panela de água, bota em banho-maria, joga as pecinhas todas lá dentro, mexe um pouco, deixa quieto, e elas, magicamente, aquilo vira um carrinho de controle remoto. Ela se montou sozinha, né? Você fala, uau, né? O que aconteceu? Né? Partindo do pressuposto que não existe nenhuma divindade, nenhum gênio, sei lá o que, nenhum... Não, não existe nada, a coisa montou sozinha. É o que a vida faz, a vida monta sozinha. Né? Você pega uma célula-tronco e coloca num outro lugar, ela vai fazer o que ela tem que fazer. Você pega uma daquelas lesminhas, uma planária, você corta ela no meio, ela vai nascer... Outra, ela vai conseguir reconstituir o que foi perdido, exatamente igual. É o carrinho que se monta sozinho. É, o que ele tenta mostrar, e isso é muito interessante, é o seguinte, que talvez valha a pena a gente repensar o que quer dizer consciência. Vamos imaginar uma célula, né? Uma célula, por força da evolução, ela já quando ela já nasce com algumas capacidades, capacidades de reagir a alguns impulsos externos, que pode ser uma substância química, que pode ser a luz. Ela já nasce com a capacidade de perceber vibração, ela já nasce com a capacidade de encaixar numa outra célula. Ela nasce com várias capacidades, tá? E ela nasce também com algum tipo de mecanismo para avaliar qual é o que ela tem que fazer, né? É um mecanismo mecânico, químico, mas é um mecanismo que permite que, diante de alguns impulsos daquilo que ela percebe, daquilo que ela é capaz de perceber, ela possa fazer a coisa certa. Então, o que o autor está colocando, que de uma certa maneira, é como se a célula tivesse uma fração de consciência. Porque você tem que levar em conta o que para essa célula é o universo. Ela não está percebendo a radiação de fundo cósmica, ela não está percebendo os mares de Titã, ela não está percebendo 4G na Lua. O que aquela célula está percebendo é o que está imediatamente em volta. Aquilo que está imediatamente em volta é o universo dela, são as possibilidades dela. E ela já nasce equipada para agir conforme algumas situações. Então, se a gente pegar de uma maneira bastante generosa e falou, olha, na verdade, dentro desse universo pequeno em que uma célula vive, para esse universo absolutamente minúsculo, com pouquíssimas possibilidades, né, com pouquíssimas alternativas, ela tem sim um certo tipo de consciência. Se você, e essas células, inclusive, de novo, só por força da evolução, bilhões de anos de evolução, essas células conseguem, em muitos casos, se conectar a outras células e isso amplia o universo delas e amplia também o repertório de coisas que elas podem fazer. Então, à medida que as células vão se conectando e vão criando estruturas mais complexas, elas vão tendo cada vez mais alternativas e o universo delas se expande. Então, se a gente começar a imaginar que mesmo essa parte infinitesimal da vida, dentro daquele universo que é absolutamente microscópico, ela tem sim algum tipo de agência, talvez a gente consiga inclusive interpretar melhor ou contar melhor a história do que está acontecendo, levando em consideração o que ela efetivamente consegue sentir, quais são as alternativas que ela tem e o que ela pode escolher. Né? Extremamente interessante, porque o título do artigo, não sei se você já viu aquela história sei lá, é uma piada boba, né? Que o cara chega para o grande sábio e fala, sábio, eu estou aqui no o planeta Terra, onde ele está? Ah, o planeta Terra, ele está nas costas de 4 tartarugas. Aí você fala, bom, mas essas tartarugas estão em cima do quê? De 4 tartarugas. Mas e essas outras tartarugas? Eu falo, meu, é tartaruga até o fim. É uma piada boba, mas é o título desse artigo, se chama Consciência All the Way Down, mais ou menos como a história das tartarugas, até lá embaixo. A ideia é de que os organismos, à medida que eles são mais ou menos complexos, que eles tenham mais ou menos conexões, eles são capazes de mais ou menos níveis de consciência. E eu não estou falando aqui nada esotérico, nada transcendente, nada metafísico, né? Mas essa questão é interessante porque até se conecta com o artigo que eu falei com vocês sobre esse grande salto cognitivo da humanidade, né? Talvez não seja simplesmente uma questão biológica, o cérebro já estava lá, né? Mas simplesmente, à medida que a gente se conecta e descobre novas maneiras da gente se conectar, a gente consegue expandir um pouco o que é possível fazer, o que é possível criar. Eu achei esse artigo muito interessante. Eu achei esse artigo muito interessante e dá muito o que pensar, de novo, nessa história da gente ter alguma posição privilegiada, porque algum livro sagrado falou, olha, né, o Criador, né, em algum momento lá atrás, falou, esse mundo é teu, faz o que você bem entender, eu fiz ele para você de presente. Não. Não. A gente não é diferente. Existe um contínuo entre nós e todas as outras espécies. Né? Mesmo dentro da gente, se a gente pensar só a gente, a ideia de que a gente seja algum tipo de unidade transcendente que é eterna no tempo, é uma historinha que a gente conta. Mas o que é interessante disso, se a gente parar para pensar, o que será que aconteceu nos últimos anos que, de repente, a nossa capacidade coletiva de pensar coisas mais legais, mais bacanas, mais nobres, se esfarelou. Talvez justamente por causa disso, porque a gente se desconectou. Na hora que a gente não está tão conectado assim, que a gente, os nossos círculos, né, se tornam cada vez mais estreitos, em que a gente não está mais abrindo espaço, né, para aquelas coisas que são diferentes, abrindo os nossos territórios, na hora que a gente volta para o casulinho, a gente emburrece. A gente pensa de uma maneira mais primitiva, a gente pensa de uma maneira mais arcaica, né? E curiosamente, eu acho, sou eu falando aqui, o que talvez tenha levado a gente a esse tipo de empobrecimento, né, das relações, das conexões, foi justamente essa rede mundial que deveria nos conectar e que, na verdade, de alguma maneira, nos distanciou, nos separou. É muito curioso isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar com vocês. Eu acho que não, acho que até é um bom ponto, é um bom tema para a gente encerrar o radinho. Eu tenho uma história para compartilhar com vocês, legal. Ontem chegaram vários envelopes aqui em casa. Do Collab. Collab é aquela para Collab 55, é uma plataforma em que eu resolvi colocar umas coisas ali para vender. E chegaram o quê? Três adesivos do Radinho. Cara, não ficou ruim, não, ficou bom. Eu já coloquei, minha mulher colocou no laptop dela, eu coloquei no meu laptop, estou com um sobrando, vou dar de presente, não sei para quem, porque não estou encontrando ninguém. E também três buttons. Eu fiz três buttons engraçadinhos do Radinho. Eles chegaram, cara, e não ficou ruim, ficou legal. Mais legal ainda, eu tinha colocado no Collab vários posters. Eu resolvi pegar minhas fotos de viagem. Ontem eu prometi para vocês que eu ia fazer fotos de Istambul, né? Pois bem, eu acabei, ontem eu estava mexendo ali nas minhas fotos. Eu falei, quer saber, eu vou fazer de Veneza, porque as fotos de Veneza foram fotos especialmente felizes. E ontem eu fiz nove posters de Veneza, nove. E ontem chegou, né, também da Collab, chegou um envelope um pouco maior com um tubo dentro. Eu abri o tubo, era o primeiro pôster da Collab. Eu comprei para ver como é que ficava. Cara, ficou, não ficou, é tão interessante porque eu sempre trabalhei com coisas intangíveis, né? Telas, tela de televisão, tela de computador, podcast e tal. Na hora que eu vejo uma foto minha que era digital desde sempre, transformada num pôster, com uma qualidade bastante razoável, pô, fiquei feliz. Então, se você tiver curiosidade, eu vou dar o link lá para os meus. Tem um monte, tem de Londres, já tem de Paris, já tem de Veneza, já tem de Barcelona. E é baratinho, sei lá, acho que o mais barato ali custa R$ 50. Né? Os adesivos acho que estão, nem lembro, acho que é 10, não lembro, 10, R$ 10. É barato, mas dei uma olhada, a qualidade, e não estou contando só porque eu estou vendendo, né? Mas a qualidade me surpreendeu, estava muito curioso de ver como é que ficava e ficou bastante razoável. Caríssimos, raríssimos, muito obrigado pelos cafés. Ontem recebi mais um cafezinho super simpático naquela plataforma do Coffee, vou dar o link de novo para vocês. Meus caros, por favor, cuidem-se, um abraço e vamos ver amanhã se alguém abrir a caixa, se a democracia americana está morta ou está viva.